Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super complexo, né? Como é que a gente consegue visualizar e, principalmente, entender os sistemas de internet das coisas, a tal da IoT? Parece um emaranhado de tecnologia, um monte de coisa conectada. Mas e se eu te disser que um simples diagrama pode ser tipo assim, a chave para desvendar tudo? Desde aquele sensorzinho lá no campo, até a análise de dados lá na nuvem.
Exatamente. E olha, essa visualização não é só para fazer bonito na documentação, não. É uma ferramenta estratégica, sabe? Fundamental mesmo. Hoje, a gente vai explorar justamente isso: como esses diagramas ajudam a gente a decifrar a arquitetura, o fluxo dos dados e aquela integração super importante com as plataformas de dados nos sistemas IoT. A nossa conversa aqui se baseia nos materiais bem legais, guias de projeto, objetivos de aprendizagem, que detalham esses conceitos. A gente vai tentar tirar o essencial disso.
Boa. Então, nossa missão aqui é bem clara, né? Usar esses diagramas para mapear o ciclo de vida completo dos dados numa solução IoT, desde a coleta lá no mundo físico mesmo, até a ação que o sistema toma ou a informação que ele mostra para a gente. A gente quer entender como essas tecnologias funcionam na prática, né? E por que essa clareza visual é tão importante.
Pois é, e só para dar um gostinho. Os materiais até citam exemplos práticos, tipo no agronegócio, estufas inteligentes, monitoramento de lavoura. Mas a lógica visual que a gente vai discutir aqui, ela serve para qualquer cenário IoT, né? Cidade inteligente, indústria, até na nossa casa.
Legal. Ok. Então vamos começar a desembrulhar essa caixa de ferramentas visuais. O ponto de partida, pelo que os materiais indicam, é definir a arquitetura do sistema. É tipo ter a planta baixa de uma casa antes de sair construindo, certo? Uma representação gráfica dos componentes, como eles se conectam, e parece que aquele modelo de três camadas é bem comum para organizar a coisa toda.
Correto. Esse modelo de três camadas é um jeito ótimo de organizar o pensamento. Ajuda muito. A primeira camada é a de percepção. Ela é, assim, a interface direta com o mundo físico. É onde a mágica começa, né?
Ah, onde ficam os sensores e tal?
Isso. Aqui ficam os sensores medindo temperatura, umidade, movimento, o que for preciso. E também os atuadores. Os atuadores são os músculos do sistema, sabe? Que ligam o motor, abrem uma válvula, acendem uma luz, eles agem no ambiente. E no meio disso tudo, geralmente tem o dispositivo embarcado, o cérebro local. Pode ser um ESP32, aquele chip super popular, barato, com Wi-Fi e Bluetooth.
Sei qual é.
Ou um Arduino, um Raspberry Pi, para coisas mais parrudas.
Entendi. É a camada que sente o ambiente e também pode agir nele. Beleza. E a camada seguinte, como ela conecta isso tudo?
Essa é a camada de rede. Ela cuida de toda a conectividade da comunicação. É a estrada, né? Por onde os dados que a percepção coletou vão viajar para serem processados. Isso inclui as conexões físicas mesmo: Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, que é ótimo para longa distância e baixo consumo, né? E também os protocolos. Como os dados são empacotados e enviados. Tipo o MQTT, que é super leve, eficiente e muito usado em IoT. Ou até o HTTP, uma tradicional. Basicamente, ela faz essa ponte entre o físico e o digital.
Faz todo sentido. É a infraestrutura de comunicação. E a terceira camada, é lá que a inteligência se concentra, imagino?
Exato. Aí a gente chega na camada de aplicação. É aqui que o jogo vira, sabe? Onde os dados que foram coletados e transmitidos são guardados, processados, analisados e finalmente apresentados de um jeito útil, seja para uma pessoa, seja para outro sistema. Isso envolve as plataformas de nuvem, tipo AWS IoT, Google Cloud, Azure, bancos de dados específicos, dashboards interativos para a gente ver o que está acontecendo e as aplicações que rodam as análises, machine learning, e que disparam as ações inteligentes. É aqui que dado bruto vira informação de verdade.
Ótimo. E para deixar esse bem concreto, os materiais trazem aquele exemplo da estufa inteligente, né? O fluxo visualizado seria algo como sensores de umidade e temperatura, daí vai para o microcontrolador ESP32, que já dá uma processada ali mesmo, aí comunica via LoRaWAN para um gateway, esse gateway manda para um servidor MQTT na nuvem.
Perfeito.
Os dados são guardados no Firebase ou no MySQL E a gente vê tudo num dashboard na web ou num app no celular. Nossa, ter esse desenho facilita muito. E mencionou até ferramentas para desenhar isso, né? Tipo Fritzing, Tinkercad para os esquemáticos de hardware e Lucidchart ou Diagrams.net, o antigo Draw.io, para esses diagramas de arquitetura mais gerais.
Olha, o que é fascinante nisso tudo e que vai além de só listar pecinhas é como o diagrama mostra a interdependência. Fica tudo claro ali. Se você errar na escolha do protocolo lá na camada de rede, por exemplo, isso pode simplesmente inviabilizar o tipo de análise que você queria fazer lá na camada de aplicação. Ter essa visão do todo desde o começo, que o diagrama facilita, nossa, é crucial para evitar retrabalho caro, problema de integração que só ia aparecer lá na frente. Não é só papel, é planejamento visual estratégico mesmo.
Nossa, isso muda a perspectiva sobre o diagrama de arquitetura, né? Não é só um desenho. Ok, então já temos o mapa estático. Mas como a informação realmente flui nesse mapa? Qual é a dinâmica?
A jornada dos dados. Imagino que é aí que entram outros tipos de diagrama, tipo fluxogramas, diagramas de sequência. Precisamente, se a arquitetura é um mapa, o fluxo de funcionamento é a rota detalhada, o passo a passo que o dado segue, incluindo as transformações que ele sofre no caminho. Geralmente, essa jornada tem etapas bem definidas, olha só. Primeiro, a coleta de dados. Os sensores captam e mandam para o microcontrolador. Segundo, processamento local, o famoso edge computing. E aqui tem uma decisão chave, tá?
Por quê?
Porque o microcontrolador pode fazer um pré-processamento ali mesmo, filtrar ruído, agregar dados, fazer uns cálculos básicos, talvez até rodar um modelo de IA simples. Isso é super importante para reduzir a quantidade de dado enviado, economizar bateria e permitir respostas rápidas sem depender da nuvem o tempo todo.
Entendi. Processar na borda?
Exato. Terceiro, transmissão de dados. Os dados brutos ou pré-processados vão para a nuvem ou para um servidor, usando aquele protocolo que a gente definiu lá na arquitetura, MQTT, HTTP, etc. Quarto, armazenamento e processamento centralizado. Lá na nuvem ou no servidor, os dados chegam, são validados, guardados em bancos de dados apropriados, a gente já fala mais disso, e aqui rolam as análises mais pesadas. Quinto, análise e visualização. Ferramentas transformam esses dados guardados em gráficos, relatórios, dashboards, alertas. Algo que faça sentido para a gente. E sexto, fechando o ciclo. Ação baseada nos dados. O sistema, baseado na análise, decide e aciona um atuador, liga a irrigação lá na estufa, por exemplo. Ou manda uma notificação de alerta. Ou dispara algo mais complexo.
Esse ponto do processamento local versus na nuvem parece ser um nó bem crítico no projeto de IoT, né? Quais são os maiores desafios ou erros que o pessoal comete ao definir esse fluxo?
Excelente pergunta. Toca num ponto crucial de muitos problemas. Um erro bem comum é subestimar essa necessidade de processar localmente. Sabe, mandar tudo, todo dado bruto para a nuvem o tempo inteiro. Às vezes é inviável. Pelo custo de comunicação, imagina isso em rede celular ou satélite. Pela latência, a resposta pode demorar demais para algo crítico. Ou até por privacidade, né? Manter dados sensíveis localmente.
Faz sentido.
Outro erro é não definir claramente no fluxograma como lidar com falha de comunicação. O que acontece se o dispositivo perder a conexão? Ele guarda localmente? Descarta? Tenta reenviar depois? Um fluxograma bem detalhado te força a pensar nessas exceções, entende? A clareza aqui não é só sobre o caminho feliz, é sobre a robustez do sistema todo.
Entendi. O fluxograma tem que prever a tempestade, não só o dia de sol. E o exemplo simplificado que os materiais trazem ajuda a ver a sequência principal, né? Tipo, começa, sensores coletam, microcontrolador pré-processa, manda via MQTT, banco de dados guarda, plataforma analisa, o dashboard mostra, regras disparam ação, fim. E recomendam de novo Draw.io, Lucidchart, Visio para desenhar esses fluxos.
Sim, e a importância dessa clareza na sequência, olha, não dá para exagerar. Um fluxograma bem definido tira a ambiguidade da lógica do sistema. Ele vira tipo um contrato visual, sabe? Entre a equipe de hardware, de software embarcado, de back-end e de front-end. Garante que todo mundo entende como o dado flui, onde as decisões acontecem, quais as dependências. Isso é vital para implementar certo, para testar e, muito importante, para dar manutenção e evoluir o sistema depois.
Ok, mapeamos a estrutura, desenhamos o fluxo, mas ainda falta conectar uma ponta importante. Como exatamente esse sistema conversa com as plataformas onde os dados ganham vida? Onde a mágica da análise e da visualização acontece de verdade?
Essa é a etapa da integração com plataformas de dados. E aqui, olha, se a gente conectar isso com o quadro geral, é onde o investimento em IoT realmente se paga. De verdade. Porque coletar e transmitir dado é só o começo, né? O valor mesmo está em transformar esse dado em insight que gere ação, em automação inteligente, e a forma como você guarda, processa e visualiza é que define o sucesso dessa transformação.
E as opções de armazenamento parecem bem variadas, com vantagens e desvantagens importantes. Os materiais falam do armazenamento local, né? Na memória flash do ESP32, num cartão SD. Imagino que isso seja para quando está desconectado ou precisa de velocidade ali na hora.
Exatamente. Perfeito para dispositivos que operam offline ou que precisam acessar dados recentes na hora para controle em tempo real, ou até para guardar temporariamente se a conexão com a nuvem cair, tipo um buffer. A limitação, claro, é a capacidade e o acesso centralizado que fica difícil.
Uhum. Aí tem o armazenamento na nuvem. Usando serviços como Firebase com Real-Time Database ou Firestore, AWS IoT integrado com S3, DynamoDB, Google Cloud. A vantagem clara é escalar e acessar de qualquer lugar, certo?
Correto. A nuvem te dá escalabilidade quase infinita, simplifica o gerenciamento da infraestrutura e facilita o acesso aos dados de qualquer lugar para analisar, visualizar. O custo pode ser um fator e você fica dependente da conexão. Esse é o contraponto.
E, por último, mencionam bancos de dados específicos, que podem ser instalados na nuvem ou localmente. Citam o Influx Data B, que parece ser o queridinho para IoT por ser otimizado para série temporal.
Ah, sim, muito bom para isso.
Aqueles dados que chegam com data e hora, tipo leitura de sensor, e também bancos mais tradicionais, tipo MySQL, que é relacional, ou MongoDB, que é NoSQL orientado a documento. A escolha aqui parece depender muito do tipo de dado e do que se quer fazer com ele depois, né? É aqui que fica interessante mesmo, não é só jogar o dado em qualquer lugar.
Precisamente. Escolher o banco errado pode criar uns gargalos de performance gigantes ou dificultar muito tirar valor daquele dado. O InfluxDB brilha para consulta rápida em intervalo de tempo. Banco relacional como MySQL é ótimo se o dado é bem estruturado, precisa de consistência forte. MongoDB dá flexibilidade para dado semi-estruturado. A decisão de onde e como guardar é estratégica. Tem que ser guiada pelo que a aplicação precisa e isso tem que estar claro lá no diagrama de integração.
E depois de guardar, tem que dar sentido a esses dados. Quais ferramentas de processamento e visualização eles destacam?
Os materiais mencionam algumas ferramentas-chave, cada uma com seu ponto forte. O Node-RED é fantástico para prototipar rápido e para automação visual. Você vai conectando bloquinhos que representam dispositivos, APIs, funções lógicas, com uns fios virtuais. É ótimo para criar fluxos de controle de um jeito bem intuitivo.
Legal!
O Grafana é tipo um padrão de mercado para visualizar série temporal métrica. Cria dashboards interativos, bonitos e conecta com várias fontes de dados. InfluxDB, Prometheus, MySQL. Ideal para monitorar em tempo real.
Também citam Power BI, que vem mais do mundo de Business Intelligence. Imagino que seja para análises mais complexas, relatórios mais corporativos.
Isso.
E o ThingSpeak, que parece uma plataforma mais integrada, focada em coletar, visualizar e analisar dados de sensores online.
Exato. O Power BI é poderoso para análises mais profundas, para cruzar dado de IoT com outras fontes de dados do negócio, gerar relatório interativo, até fazer previsão. Já o ThingSpeak, que é da MathWorks, a mesma do MATLAB, é uma plataforma como serviço, um PaaS. Ele simplifica bastante o processo de mandar dado de sensor para a nuvem e visualizar rapidinho. Tem até umas funções de processamento baseadas em MATLAB. A escolha vai depender da complexidade da análise, do quanto você quer customizar e de quem vai consumir aquela informação.
E o exemplo de fluxo de integração que eles dão junta tudo isso, né? Sensores IoT e ESP32 com pré-processamento, manda via MQTT para um broker na nuvem, o Node-RED fica escutando esse MQTT e grava no InfluxDB, o Grafana lê do InfluxDB e mostra os dashboards, e os dados também podem ir para o Power BI para gerar relatórios para a gerência. Fica bem claro como as ferramentas se encaixam.
E essa integração bem definida, bem visualizada, que transforma a promessa da IoT em realidade, sabe? É o que permite sair da simples coleta de dados e ir para a otimização de processo, criação de serviço novo, tomada de decisão baseada em evidência. É a automação inteligente que realmente impacta um negócio ou a vida das pessoas. Sem essa integração clara e bem planejada, o risco é o dado coletado virar um lago de dados escuro lá parado sem uso nenhum.
Faz todo sentido. Então, para a gente fechar nossa análise de hoje, o que a gente leva dessa conversa toda? Vimos que os diagramas de arquitetura são essenciais, não só para documentar, mas para planejar mesmo, estrategicamente, como as peças do quebra-cabeça IoT se conectam.
Uhum.
Exploramos como os fluxogramas detalham a jornada dinâmica dos dados e como eles nos forçam a pensar em decisões importantes, tipo o processamento local versus nuvem e como lidar com falhas.
Exato.
E, finalmente, entendemos a importância de representar visualmente a integração com as plataformas de armazenamento e análise, porque é ali que o dado bruto vira valor de verdade.
Perfeito. A capacidade de usar esses diferentes tipos de diagramas arquitetura, fluxo, integração, é uma habilidade chave para qualquer pessoa que trabalha ou que simplesmente quer entender esse mundo da IoT. Eles trazem clareza para sistemas que são complexos por natureza.
E para quem está nos ouvindo, talvez buscando se atualizar ou se preparando para uma reunião, ou só por curiosidade mesmo sobre a IoT, dominar a leitura e até a criação desses diagramas é um atalho muito poderoso. Ajuda a organizar o raciocínio, a sacar rápido a lógica de uma solução complexa e a fugir daquela sensação de estar perdido no meio de tanto termo técnico, né? Então, o que tudo isso significa? Significa ter uma ferramenta visual potente para decodificar e navegar pela tecnologia IoT.
Exatamente. A clareza que um bom conjunto de diagramas oferece é inestimável para a comunicação, para o desenvolvimento, para o sucesso de qualquer projeto IoT.
E para deixar aquela provocação final, algo para a gente pensar depois, considerando essa variedade imensa de componentes, protocolos, plataformas que a gente falou, ESP32, LoRa, MQTT, Firebase, InfluxDB, Grafana, Node-RED, nossa, e tantos outros. E essa necessidade absoluta de clareza nos diagramas para fazer tudo isso conversar, qual seria o impacto real se a gente tivesse uma linguagem visual padronizada, universalmente aceita para representar sistemas IoT, tipo um ML específico para IoT? Será que isso ia turbinar a inovação, simplificando a comunicação, a interoperabilidade entre ferramentas, equipes no mundo todo? Ou será que, pelo contrário, poderia acabar engessando a criatividade, a flexibilidade, forçando soluções diferentes a caberem num molde talvez restritivo demais? Fica aí a reflexão.